14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 22 de maio de 2018.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça as chamadas.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Arnaldo Campo.
Presente.
Leandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano, Rodrigo Douglas Vilas Boas. Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Está aí, tá vendo?
Ele está aqui fora aqui. Já fiz a chamada aqui, sua.
Presente.
Viu?
Senhor presidente. Sobre a presença de Deus, declaro aberto o trabalho. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Convite da Banda de Música Santa Cecília. Os senhores vereadores têm cópia? A Banda de Música Santa Cecília tem a honra de convidar Vossa Senhoria a participar com a Corporação Musical de seu município do primeiro encontro de bandas de músicas de Jaci, sob a administração dessa presidência, que será realizado no dia 27 de maio de 2018, com a seguinte programação. Chegada das bandas de café a partir das 7 horas da manhã. Após desfile individual, formação do bandão, execução do hino nacional brasileiro, o hino de Jaci, desfile do bandão com o dobrado Dois Corações. Almoço e apresentações individuais de três peças musicais a partir das 13 horas. Aguardamos ansiosos a sua presença, respeitosamente a Sueli Alves Guimarães, presidente da Banda de Música Santa Cecília de Jaci, Minas Gerais. Convite da Câmara Municipal de Itutinga. A Câmara Municipal de Itutinga, por meio de seu presidente, Moab de Ávila Nonato da Silva, tem a honra de convidá-lo para a solenidade de inauguração da Escola do Legislativo Professora Anália Mercês Fartes, a realizar-se em 30 de maio, quarta-feira, às 18 horas e 30 minutos, na sede da Câmara, situada na Avenida do Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 120, Centro Itutinga, Minas Gerais. Conto com sua presença. Um debate público, desenvolvimento urbano e regularização fundiária. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adal Clever Lopes, e o presidente da Comissão de Administração Pública, deputado João Magalhães, convidam Vossa Senhoria para o debate público, desenvolvimento urbano e regularização fundiária. Será realizado no dia 28 de maio de 2018, segunda-feira próxima, às 13 horas e 30 minutos, no auditório José Alencar Gomes da Silva, a rua Rodrigues Caldas, número 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, na sede da Assembleia. O objetivo é debater a regularização fundiária e os reflexos e as perspectivas do novo marco regulatório da Lei Federal número 13.465, de 2017. O autor do requerimento de debate público é o deputado Gilberto Abramo. Então, a programação às 13 horas e 30 minutos, abertura. Às 14 horas, Política de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades, palestrante Gilmar Souza Santos, secretário nacional de Desenvolvimento Urbano. Às 15 horas, Regularização Fundiária, os reflexos e as perspectivas do novo marco regulatório da Lei Federal 13.465, de 2017, e os instrumentos e as ferramentas da nova legislação, palestrante Silvio Figueiredo, diretor do Departamento de Regularização Fundiária. Às 16 horas, debate, às 17 horas, encerramento. O ofício número 444, 2018, da terceira promotoria. Assunto, notifica instauração, requisita informações. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Terceira Promotoria de Justiça, com atuação perante o patrimônio público da Comarca de Lavras, aí vem a legislação citada, serve-se do presente para, fazendo saber da tramitação da notícia de fato em epígrafe, que visa apurar o cumprimento da determinação legal disposta no artigo 40, parágrafo 3º da Lei Federal 10.527/01, requisitar cópia da lei do plano diretor em mídia digital. Para cumprimento da requisição, concede-se o prazo de 10 dias. Esclarecemos por oportuno que a recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos requisitados pelo Ministério Público constitui crime punido com a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa nos termos do artigo 10 da Lei 7.347/85. A resposta com a documentação que a acompanha deverá ser encaminhada para essa promotoria de justiça, no endereço constante no cabeçalho, ou protocolada no local, segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Atenciosamente, Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça. Ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, número 50 de 2018. Prezado senhor, vimos por meio deste em resposta à indicação 68 de 2018, número 68 de 2018, informaram o excelentíssimo senhor vereador Evandro Reis de Carvalho quais os procedimentos para que seja liberado o corte de árvores para edificações. O procedimento, primeiro, deverá ser procurada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde deverá ser preenchido um formulário próprio com informações sobre o corte ou poda da árvore ou das árvores a ser suprimidas. Segundo, apresentar cópia do RG e CPF do proprietário do terreno. Terceiro, em caso, área urbana, apresentar cópia do IPTU quitado. Quarto, cópia de certidão de matrícula em caso de terreno que estão caracterizados como rural, mas perante a lei do zoneamento do município, está caracterizado como perímetro urbano. 5. No caso de construção, deverá apresentar o alvará de construção aprovado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E 6. Sendo até 3 árvores, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aprova o corte. Acima de 3 exemplares, deverá ser submetido ao FODEMA. Informamos também que a Prefeitura Municipal não realiza supressão de vegetação em terrenos de particulares, ficando a responsabilidade do solicitante, onde o mesmo deverá realizar o corte através de um profissional qualificado e habilitado, uma vez que a Prefeitura Municipal não se responsabiliza por danos causados em terrenos particulares. Com relação à abertura de ruas, esta não é incumbência desta Secretaria Municipal. Aproveito a oportunidade para agradecer ao excelentíssimo vereador, Evandro Reis de Carvalho, pela indicação e serviço prestado à população. Atenciosamente, Felipe Henrique Oliveira, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Ofício também solicito pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Felipe Henrique Oliveira, respondendo à indicação 38 de 2018, do vereador Gabriel Penha dos Reis. Vimos por meio deste, em resposta à indicação número 38 de 2018, informar o excelentíssimo vereador Gabriel Penha dos Reis que a Prefeitura Municipal já adquiriu as motosserras, onde as mesmas já estão devidamente registradas junto ao IEF, Instituto Estadual de Florestas. Informamos também que a Prefeitura já iniciou as podas e os cortes necessários das árvores localizadas nas áreas públicas. Aproveito a oportunidade para agradecer ao excelentíssimo vereador Gabriel Penha dos Reis pela indicação e serviço prestado à população. Ofício número 52 do Gabinete do Prefeito. Prezados vereadores, com os cordiais cumprimentos, vimos através deste responder a indicação de número 34 de 2018, assinada pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Em caráter explicativo, vale ressaltar, como já mencionado anteriormente, a Prefeitura Municipal não reúne condições para abrigar um departamento municipal para o tratamento de água da cidade, como já explicado no ofício número 20 de 2018. Também é de conhecimento da Prefeitura Municipal de Jaci que o servidor Cássio Nazareno Aparecido de Oliveira possui graduação em Química Industrial, porém não existe nenhum cargo para o químico no quadro de servidores do município. Sendo assim, torna-se a sugestão dada pelo vereador Evandro Reis de Carvalho inexequível pelos motivos já expostos. Sem mais, para o momento, renovo os votos de elevada estima e destino à consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. Ofício número 53 do gabinete do prefeito. Servimos-nos do presente para enviar resposta ao requerimento feito por essa Casa Legislativa. Segue em anexo resposta ao requerimento de número 32 de 2018, encaminhado pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, a respeito dos documentos comprobatórios acerca do valor arrecadado a título de contribuição de iluminação pública. Antecipamos protesto de estima, de elevada estima e de extinta consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. A documentação está com o vereador. Ofício número 20 de 2018, subscrito pelo secretário municipal de desenvolvimento urbano, Antônio Maria Fonseca. Com os cordiais cumprimentos, venho através disso responder ao requerimento 20 de 2018 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Anexo envio os monitoramentos da qualidade dos efluentes realizados pela empresa Ecoar Monitoramento Ambiental Limitada, na entrada e saída da estação de tratamento de esgotos, ETE. Os relatórios indicam que todos os parâmetros das amostras retiradas da entrada e saída da ETE, passíveis de comparação, estão dentro dos limites estabelecidos pelas legislações federal e estadual vigentes, definidos pelas resoluções CONAMA nº 357 de 2005 e ou nº 430 de 2011 e pela Deliberação Normativa Conjunta do COPAN nº 1 de 2008. Também é realizado monitoramento de água superficial realizado na montante do Ribeirão Piampum, coordenadas longitude, aí cita as coordenadas, onde é feito então o monitoramento. Assim conclui-se que a ETE está em correto funcionamento. Quanto às elevatórias, todas estão em funcionamento. Quanto da existência de falha de funcionamento por falta de energia elétrica ou falta de funcionamento das bombas, é solicitada a manutenção em tempo exequível. Então segue a assinatura, Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de desenvolvimento urbano. Ofício número 72, também do... Ele vem subscrito por Fabiana Evangelista de Carvalho, secretária de Assistência Social. Encaminho a esta ilustríssima casa resposta ao pedido do vereador Evandro Reis de Carvalho referente ao ofício número 7 de 2018 e requerimento número 35 de 2018 encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Segue abaixo a explanação de cada item. Número 1. Referente aos recursos federais são Programas de Atenção Integral à Família, Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos, Programa Bolsa Família e Cadastro Único, e o repasse realizado pelo Governo do Estado é o Piso Mineiro de Assistência Social Fixo. 2. Os repasses teriam que ser realizados mensalmente, mas como é sabido, devido à crise que vivenciam a União e o Estado, os repasses estão sendo executados por períodos mensais ou trimestrais, não tendo como especificar uma data correta. Entretanto, os demonstrativos e anexos nesse semestre foi realizado depósito da União nas contas dos programas citados anteriormente. Porém, da parte do Estado, estamos aguardando. Ressaltamos que tal fato está acontecendo não apenas em nosso município, mas em todos os municípios. Número 3. Segue os saldos e o número das contas e, caso seja necessário, os comprovantes de anexo. Então, o Fundo Municipal de Assistência Social, Piso Mineiro, o estadual, aí cita a conta. E o saldo, R$ 9.004,51. O IGB PBF, liberado pelo Governo Federal, um saldo de R$ 82.368,73. O IGD SUAS, saldo de R$ 21.224,10. O Programa Atendimento Integral Família e Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos, um saldo de R$ 135,95. As prestações de contas são realizadas regularmente conforme pré-estabelecidos pelas normas do Governo Federal e Estadual, sendo reprogramados os acúmulos do ano passado para este ano. Lembro que tais prestações são fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pelo próprio Governo Federal através da prestação de conta no site do SUAS Web e do Governo do Estado através de preenchimento do SIGCOM. Coloque-se Uma das condicionalidades são o preenchimento dos demonstrativos sintéticos e a realização dos planos de serviço e de ação para que se possa ter continuidade do financiamento por parte dos entes federados. Como pode ser reparado com a documentação em anexo, foram realizadas para o ano 2018 diversas aquisições de materiais para melhor atender aos grupos de convivência, que serão citados mais à frente neste documento. Programa de Atenção Integral à Família consiste no trabalho social com famílias de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de qualidade de vida. O PAIF prevê o desenvolvimento de potencialidade e aquisições das famílias e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. Cabe, nas suas execuções, ofertar ações socioassistenciais de prestação continuada por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivos fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria de sua qualidade de vida, prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas, promover aquisições sociais e materiais das famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidade, promover o acesso a benefícios, programas de transferências de rendas e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social e assistência social, promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos, apoiar famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares. Coloque-se que os recursos do PAIF são utilizados para o custeio dos profissionais inseridos no CRAS, tais como folha de pagamento de servidores lá estacionados, e manutenção das atividades implementadas. Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos é um serviço de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do PAIF e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos. O SCFV realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. Ações. Os usuários do SCFV são organizados em grupos a partir de faixas etárias ou intergeracionais. Crianças de até 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17 anos, jovens de 18 a 29 anos, adultos de 30 a 59 anos, pessoas idosas. Sendo ao todo atendido através de programas em torno de 120 famílias inseridas no piso mineiro, utilizado para custeio de benefícios eventuais em caráter de urgência, programa Bolsa Família. Atendimento através do cadastro único, visando a realização de novos cadastros ou recadastramento das famílias já inseridas, além da transferência de municípios, caso o usuário se mude para Ijaci. Também ocorre a orientação familiar sobre as condicionalidades do programa e realização de visitas domiciliares para acompanhamento e orientação junto às famílias. Nada mais havendo, subscrevo-me colocando à disposição para novos contatos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Fabiana Evangelista Carvalho, secretária de Assistência Social. Proposições, senhores vereadores, o requerimento número 38, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos legais e regimentais, envio de expediente para o senhor secretário municipal de saúde, requisitando 1. Relação dos serviços prestados pelo SILAV ao município nos meses de janeiro, abril do corrente, 2. Identificação dos destinatários, 3. Descrição dos serviços a esses prestados e os respectivos valores pagos pelos serviços. O vereador salienta que o senhor secretário encaminhou resposta à requisição anterior, porém faltaram essas informações, sendo que nos balancetes da prefeitura constam vários empenhos em favor do SISLAV, mas não contém as informações que acima são questionadas. Requerimento número 39, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, requer nos termos legais e regimentais Envie de expediente para o senhor prefeito, requisitando cópia da lei complementar que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para proceder à permissão de uso de parte do prédio da prefeitura, assinatura de termo de cooperação com a Cooperativa de Crédito Livre Admissão na região do Circuito do Campo das Vertentes, Cicobi Copperbeck, para instalação de agência bancária no município de Jaci e da outras providências, proveniente do projeto de lei complementar número 4/2017, aprovado por esta Câmara. Requerimento número 40, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas, diante da manifestação do presidente da Comissão de Licitação e Pregoeiro da Prefeitura, contido no ofício número 1/2018, o vereador que este subscreve requer, nos termos legais e regimentais, envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando, pelo menos, relação contendo a listagem dos processos licitatórios nas modalidades dispensa e inexigibilidade de convite do período compreendido entre janeiro de 2017 até a presente data. O requerimento número 41, também do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, tendo em vista informações prestadas pelo senhor secretário municipal de saúde através do ofício número 40/2018, o vereador que este subscreve requer nos termos legais e regimentais, envie de expediente para o mesmo secretário requisitando informações sobre a carga horária de todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme os editais de concursos aos quais esses se submeteram. Por oportuno, requisita se houver informações quanto à regulamentação dos horários dos servidores, tais como horário de entrada e saída e intervalo para almoço, jantar ou lanches. Caso se houver, requisita o envio de relação contendo tais informações. Justifica as informações aqui requisitadas para que a Câmara possa investigar se todos os servidores estão cumprindo seus respectivos horários e adotar medidas cabíveis conforme solicitado pelo próprio secretário municipal de saúde na parte final do ofício número 40/2018, conforme abaixo descrito e destacado. Assim diz o secretário de saúde. Diante do exposto, peço por gentileza que a bancada desta Câmara Municipal, no papel de fiscalização, caso tenha outros servidores desta secretaria ou de outras secretarias que não cumpram sua carga horária, que sejam denunciados para que sejam apurados. Então, o vereador pede deferimento, Luiz Rogério Vilas Boas. Em relação aos projetos, o de número 1/2018 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 das providências. Aguarda aí o parecer das comissões permanentes. O de número 3, que altera a redação dos artigos 3º, 4º, 12 da Lei Municipal 1225 de 2014, que dispõe sobre o programa de formação de patrulha, da patrulha ambiental Mirim para Mirim das providências, também aguarda o parecer das comissões permanentes. O projeto de lei número 4, que altera a redação do artigo 5º da Lei Municipal 1078 de 2011, que institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente e da Outras Providências, também aguarda o parecer das comissões permanentes. Projeto de lei complementar, número 1/2018, que altera o inciso 7 do artigo 42, o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal número 758 de 2003, Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Jaci, com a emenda número 1 do vereador Eliandro e subemenda número 1 do vereador Sebastião, está em vista com o vereador Cipriano. O projeto de lei complementar número 3, que concede revisão geral na remuneração dos servidores públicos municipais da outras providências, o executivo alterou a redação e enviou o projeto, então nesse projeto agora consta só os servidores. E os vereadores...
Manuel, um minutinho, por favor. Está com urgência meu pedido nesse...
O que você fez do 318 aí?
O vereador Leandro, ele quer tirar a emenda que ele fez no projeto lei também, né?
Então, o vereador Didier vai tirar a emenda, né? E o vereador Márcio pediu regime de urgência na votação do projeto no 3, não é isso? Bom, e o número 4, projeto de lei complementar número 4, que concede reajuste nos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Jaci para o exercício 2018. Os seus vereadores têm a cópia aí. Ele tinha vindo antes, incluído, né, no projeto de lei complementar número 3, ele foi desmembrado por questão de iniciativa, então está aí para a deliberação dos senhores vereadores. Então são esses os projetos, as proposições e os comunicados para esta reunião.
Nós gostaríamos que você permanecesse aí, até para questão de ordem aqui. Semana retrasada aí foi protocolada aqui uma denúncia contra o prefeito, né? E depois foi encaminhado um ofício para cá, né? E depois, o ofício do prefeito, né? E depois foi ter uma resposta dos vereadores também. Por questão de ordem, tá? Eu vou pedir para você ler o ofício do prefeito, depois ler a resposta dos vereadores, depois ler a denúncia protocolada contra o prefeito pelo senhor Joel Vitor da Silva.
Então, o ofício número 48 do gabinete do senhor prefeito, assunto denúncia Câmara. Excelentíssimo senhor vereador presidente, saudações. Sirvo-me do presente na condição de prefeito municipal de Jaci, denunciado a essa Igreja Câmara Municipal, através de imputações caluniosas e inverídicas formuladas pelo senhor Joel Vitor da Silva, para levantar questão de ordem a ser observada por esta presidência, especialmente no que tange à tramitação da denúncia. Primeiramente, pede-se vênia a essa presidência por esta antecipação, cuja ciência da denúncia veio da cópia da ata da última reunião ordinária publicada no site da Câmara Municipal. Nada obstante, tenha sequer a famigerada denúncia recebida por essa Igreja Câmara Municipal. Todavia, uma vez que a mesma provavelmente será lida na próxima reunião ordinária, justifica-se a apresentação da questão de ordem ora suscitada. Destarte, compete esclarecer que o rito estabelecido pelo Decreto-Lei 201-64 veda expressamente que os vereadores impedidos possam deliberar sobre a denúncia na composição da comissão, inclusive para fins de votação de seu recebimento. E no caso analisado, nada menos que 7 vereadores são impedidos de deliberar sobre o recebimento da denúncia, sendo que as razões passamos a expor adiante. Do teor da denúncia apresentada. A denúncia apresentada pelo senhor Joel Vitor da Silva, cujos motivos reais para a sua apresentação serão trazidos mais adiante, denunciou a essa Igreja Câmara Municipal que eu, Fabiano da Silva Moretti, na condição de prefeito municipal, teria cometido infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei 201-64, a saber, letra A, omissão em dar cumprimento na lei, na medida em que teria deixado de promover e determinar a publicação dos relatórios resumidos de execução orçamentária. B. Deixado de atender às requisições da Câmara Municipal. C. Contratação através de inexigibilidade do escritório de advocacia Ribeiro e Damasceno pelo município. Para instruir suas denúncias, do representante trouxe os seguintes documentos. Número 1, ata notorial lavada em 1/2/2018, a pedido do senhor William Alberto Mesquita. 2, andamento do inquérito civil número 03-82-17-000738, dígito 1. E 3, andamento do inquérito civil número 03-82-17-000162, dígito 2. Ocorre, senhor presidente, que a deliberação sobre o recebimento ou não da presente denúncia demandará a convocação dos suplentes, dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Eliandro Rodrigues, Evandro Reis de Carvalho, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Sebastião Leonardo Mesquita, Gabriel Pena dos Reis e Márcio Vilas Boas, uma vez que esses vereadores estão impedidos de votar a teor do disposto do Decreto-Lei 201-64, da situação de impedimento dos vereadores. Conforme consta nos ofícios 245-2018, Resolução 37-2000, e número 243/2018, resolução 37/2000, encaminhados pela Procuradoria de Justiça do Estado de Minas Gerais, e ofícios número 187/2018, terceira Promotoria de Justiça, DPP, e número 681/2018, terceira PJ, DPP, encaminhados pela Procuradoria, ou melhor, pela Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras, ou município, os vereadores impedidos e acima apontados denunciaram os mesmos fatos trazidos pelo denunciante Joel Vitor da Silva, inclusive com os mesmos dizeres ao Ministério Público de Lavras e da Capital. Curiosamente, o senhor Joel, ora denunciante, apropriou-se do teor das denúncias e a reapresentou perante este Poder Legislativo, tudo, senhor presidente, porque a denúncia, acaso apresentada por alguns dos vereadores, de fato, denunciantes, implicaria em seu impedimento para votar pelo seu recebimento ou procedência. Ocorre que no momento em que os vereadores promoveram as denúncias perante o Ministério Público pelos mesmos fatos e com os mesmos mecanismos, ou melhor, com os mesmíssimos dizeres, esses já emitiram o seu juízo de valor e respeito dos fatos, a respeito dos fatos denunciados, não havendo, portanto, qualquer razão de ser para se dar início a um processo cujo resultado já for avaliado pelos julgadores. O contexto aqui exposto, é claro, os vereadores, como já denunciaram os mesmos fatos ao Ministério Público, assumiram perante a Câmara Municipal funções incompatíveis entre si, de denunciantes e julgadores ao mesmo tempo. Ora, tal situação seria inconcebível e totalmente desvirtuada dos preceitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório, além, é claro, de violar expressamente o princípio do juiz natural, cuja incidência também abrange a atuação julgadora da Câmara Municipal. Dessa forma, haveria flagrante violação ao disposto no artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67, uma vez que não poderiam os vereadores denunciantes do mesmo fato deliberarem sobre o recebimento da denúncia e, tampouco, integrarem a comissão especial. Por tais razões, requer que seja acolhida a questão de ordem ora suscitada e convocado suplentes dos vereadores acima descritos para leitura e deliberação acerca do recebimento da famigerada denúncia apresentada pelo senhor Joel Vitor da Silva. Dos motivos da denúncia. Em que pese o fato de que a denúncia não tenha sido recebida por essa Câmara, é importante deixar bem claro para todos, especialmente para os vereadores e para toda a população ijacense, os verdadeiros motivos que ensejaram essa afronta à democracia e à vontade do povo. O primeiro motivo advém do fato de que o senhor Joel Vitor da Silva ocupou na gestão anterior do ex-prefeito José Maria Nunes o cargo de secretário municipal de saúde, situação que é de conhecimento de todos, inclusive o fato de que, mesmo afastado da secretaria, era quem ali mandava e desmandava. Ainda durante o mandato do senhor José Maria, o município de Jaci recebeu, através de um convênio, uma quantia de R$ 200 mil do Estado de Minas Gerais para a compra de equipamentos para a melhoria do atendimento na UBS de nosso município, melhorias essas que nunca aconteceram. Ocorre que alguns dos ex-secretários de saúde, dentre eles o senhor Joel, não cuidaram de fazer a prestação de contas do dinheiro recebido ao Estado de Minas Gerais e, por tal motivo, o Estado instaurou um processo contra o município de Jaci, inclusive com a ameaça de bloquear os recursos da saúde em nossa cidade. Nesse processo, o Estado de Minas Gerais comprovou que não foram comprados todos os equipamentos autorizados no convênio, bem como comprados equipamentos não autorizados pelo convênio e, pior, que vários equipamentos foram desviados da UBS durante a gestão do denunciante, inclusive um respirador comprado por quase R$ 40 mil na época. Em consequência disso, o município foi obrigado a pagar ao Estado de Minas Gerais uma quantia de quase R$ 142 mil, que estão sendo pagos pela atual gestão agora em 2018. No entanto, como a atual administração não acoberta desvios de dinheiro público, o município propôs uma ação civil pública contra desvios de dinheiro público. O município propôs uma ação civil pública contra todos os responsáveis, a qual tramita perante a segunda vara civil de Lavras sob o número 5000102, dígito 88, 2018.8.13.0382, sendo que o juiz, diante da gravidade dos prejuízos que o município sofreu, determinou a indisponibilidade dos bens de todos os envolvidos, inclusive do denunciante Joel Vitor da Silva. Assim, a denúncia formulada pelo senhor Joel Vitor da Silva tem o intuito de impedir que o município cobre dele e dos demais responsáveis os valores dos desvios de dinheiro que ocorreram na saúde e que se encontram em discussão na ação civil pública ajuizada pelo município. Dessa forma, se os vereadores votarem a favor desta denúncia, votam contra o povo de Jaci a favor da impunidade, pois estão dando carta branca para a corrupção em nossa cidade. O segundo motivo se deve ao fato de que houve uma tentativa de se burlar o rito do Decreto-Lei nº 201 e afastar o impedimento em que incorreriam alguns vereadores, acaso fossem os denunciantes. Portanto, o objetivo dessa denúncia é deixar com que a impunidade prevaleça em nossa cidade, permitindo com que as pessoas que desviam os recursos públicos não sejam punidas pela justiça. da inexistência de infrações ou crimes de responsabilidade. Embora a denúncia não tenha sido recebida, e que acredita-se na seriedade dos representantes do povo, de modo que não seja acolhida por esta Câmara, não se pode deixar de refutar completamente o teor das denúncias. Trata-se de uma verdadeira aberração jurídica e de um ato atentatório contra a democracia e contra o direito do povo de escolher os seus representantes. A pretensão é, de fato, fazer com que o voto de alguns vereadores substitua a vontade de quase 3 mil eleitores. Para se ter uma ideia, algumas das questões denunciadas são absurdamente falsas e se o denunciado até agora manteve uma postura serena em relação a esta farra de denúncias, faltas, perfis falsos em redes sociais, em mentirinhas, deixo claro que esse comportamento irá mudar, pois, enquanto prefeito e pessoa pública, admito críticas contra a minha pessoa e contra a gestão, mas não posso permitir que essa farra interfira na gestão e prejudique a população ijaciense. Para se ter uma ideia da gravidade de uma das situações denunciadas, o senhor William Alberto Mesquita, que foi candidato a prefeito no último pleito, sofrendo uma derrota, foi até o cartório de notas e lavras e, juntamente com o tabelião daquela serventia, inseriu informações falsas em um documento público. A informação falsa decorre do fato de que este, juntamente com o tabelião, foram em local diverso da lei de acesso à informação e atestaram que não foram publicados os relatórios resumidos de execução orçamentária. No entanto, ao entrarmos no site do Tesouro Nacional, verificamos que todos os relatórios encontram-se devidamente publicados, inclusive situação esta atestada pelo controle interno do município, sendo esses relatórios, inclusive, publicados no saguão da Prefeitura e na rede mundial de computadores, conforme comprovantes anexos. Ressalte-se ainda que basta acessar o link www.municipalnet.com.br, acesso à informação, /relatórios-gestão.php, que encontraria os relatórios mencionados. Assim, a informação inserida pelo senhor William Alberto Mesquita, juntamente com o tabelião de lavras, é falsa e configura o crime previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, falsidade ideológica. Por tais razões, já será de imediato solicitado à autoridade policial, no caso, o delegado de polícia civil responsável, a instauração de inquérito civil contra o senhor William Alberto Mesquita e contra o responsável pela lavratura da ata, bem como representação do tabelião perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Será oficiada ainda o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para que, caso queira, ingresse também com ação criminal contra as pessoas que utilizaram o documento falso para promover as denúncias infundadas, não contra do prefeito, mas contra a democracia e o princípio da separação dos poderes, que tem como princípios a defesa da lei e a separação dos poderes. Quanto à denúncia de que não foram respondidos os ofícios da Câmara Municipal, os mesmos foram todos respondidos e não há denúncia sequer, prova de ausência de resposta, de que trata-se de fato atípico que não caracteriza infração política administrativa. Quanto à contratação do escritório Ribeiro Damasceno, a mesma se deu em estrita conformidade com o artigo 25, cumulado com o artigo 13 da Lei Federal 8.666, de 93, sendo adotados todos os procedimentos legais pelo município, inclusive com todas as publicações exigidas pela lei e a comprovação de todos os requisitos autorizados para a celebração do contrato. Além disso, a razão da denúncia deve-se ao fato de que esse escritório, único especializado em direito público em nossa região, foi contratado para promover uma série de ações judiciais de suma importância para resgatar a moralidade em nossa cidade e para recompor o patrimônio público, dentre elas a ação que tem como réu denunciante Joel Vitor da Silva. Além da ação contra o denunciante Joel Vitor da Silva, o escritório também ingressou com ação contra o filho do vereador Sebastião Leonardo Mesquita, Sr. Rondinelli, que enquanto secretário de obras fez o requerimento de um loteamento irregular e todo cheio de defeitos, prejudicando o município, sem contar as inúmeras outras irregularidades, inclusive da creche Jardim Planalto, também objeto de ação judicial, e vários outros desvios de dinheiro público objeto de ações e análise pelo escritório. Portanto, o objetivo dessa denúncia é promover a impunidade e deixar o caminho livre para que se continuem os desvios de dinheiro do povo na prefeitura. Dos pedidos. Pelo exposto, requer a Vossa Excelência que, de que seja suscitada questão de ordem e acolhido o impedimento dos 7 vereadores subscritos das denúncias ao Ministério Público, cujo teor é o mesmo dessa aqui, combatida, devendo, neste caso, serem convocados suplentes para análise do recebimento e, caso recebida, o que se não acredita, para que componham a comissão especial. Sem mais, para o momento, antecipo protestos de estima e consideração, respeitosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal denunciado. Foi endereçado ao excelentíssimo senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal. E consta aqui vários anexos. Bom, os vereadores, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais. Os vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Eliandro Rodrigues de Souza, Evandro Reis de Carvalho, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita, Gabriel Penha dos Reis e Márcio Moraes Vilas Boas, citados como impedidos de apreciar a denúncia contra o prefeito protocolado nesta casa por Joel Vitor da Silva, através do ofício 48/2018, servimos da presente para apresentar manifestação sobre os fatos que o que fazemos consegue. Inicialmente, cumpre ressaltar que não nos manifestamos sobre a defesa extemporânea apresentada pelo senhor prefeito, pois a denúncia ainda não foi lida em plenário, não sendo deliberado sobre o seu recebimento. Sendo assim, nos manifestaremos sobre as alegações de impedimento para apreciar a denúncia. Segundo consta do ofício enviado a esta casa, o senhor prefeito alega, em síntese, nosso impedimento pelo fato de termos denunciado os mesmos fatos expostos na denúncia apresentada pelo senhor Joel, junto ao Ministério Público da Comarca de Lavras e também junto à Procuradoria de Justiça do Estado de Minas Gerais. A denúncia apresentada trata-se de infração político-administrativa com amparo no Decreto-Lei 201/67. Prevê o citado Decreto-Lei no inciso 1º do artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1º. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer leitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Pela leitura e interpretação literal do artigo acima transcrito, conclui-se que o impedimento diz respeito ao denunciante. O denunciante citado no artigo restringe somente a quem entrou com a denúncia na Câmara Municipal. Tal impedimento não pode ser estendido, como pretende o senhor prefeito, no citado ofício. O fato de nós, vereadores, ter feito denúncias junto ao Ministério Público e as denúncias versarem sobre fatos iguais ou semelhantes aos lançados na denúncia apresentada pelo senhor Joel, não nos torna impedidos para apreciar tal denúncia apresentada nessa casa por infrações político-administrativas, conforme previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Nós somos vereadores legitimamente eleitos pelo povo para representá-los e, dentre nossas atribuições, está a fiscalização dos atos do Executivo, fazendo as denúncias das irregularidades encontradas. Por fim, não pode ser tirado nosso direito de voto, como pretende o senhor prefeito. Diante de todo o exposto, nós, vereadores, pugnamos pelo não acolhimento da questão de ordem suscitada pelo senhor prefeito no ofício 048/2018. Termos em que pedimos e esperamos deferimento, já se 16 de maio de 2018, segue a assinatura dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Eliandro Rodrigues de Souza, Evandro Reis de Carvalho, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita, Gabriel Penha dos Reis e Márcio Moraes Vilas Boas.
Agora foi seguida a denúncia protocolada contra o prefeito pelo senhor Joel Vitor da Silva, por favor.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, 25 de abril de 2018. Joel Vitor da Silva, que essa subscreve, sendo brasileiro, casado, portador de identidade, aqui cita o número da identidade e também o CPF do título de eleitor, zona 160ª, seção 0167, residente nessa cidade, na rua José Olímpio de Carvalho, número 10, Serra de Jaci, e onde tem domicílio eleitoral, vem com base no disposto no artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201, de 67, oferecer denúncia de crimes de responsabilidade e de infrações político-administrativas cometidas pelo senhor prefeito municipal em exercício, senhor Fabiano da Silva Moretti, consubstanciados nos fatos que abaixo mostro, indicando também os meios de provas com as quais essa Câmara, com o dever constitucional de exercer a fiscalização financeira e o controle dos atos do Executivo, cumprir o seu munus dentro do que é de sua competência institucional. São essas, dentre outras, as infrações que entendo graves e que já foram encaminhadas ao órgão competente do Ministério Público, posto tratar-se de crimes de responsabilidade afeitos, pois, a julgamento pelo Poder Judiciário e também as que configuram infrações políticas administrativas de apuração e julgamento pela Câmara Municipal. Primeiro, descumprimento do dever de fazer publicar, no prazo de 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido de execução orçamentária. Como está disposto no artigo 165, parágrafo 3º da Constituição da República, e os artigos 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o envio desses relatórios consistem em documentos a permitirem ao Poder Legislativo o exercício do seu dever de controle quanto à gestão orçamentária implementada pelo Prefeito. O não envio, no prazo fixado pela Carta Magna, o envio deformado, ambas as hipóteses ocorreram e vêm ocorrendo com constância, como fixou consignado em ata notarial, cuja certidão faço juntar na presente denúncia como prova de força absoluta. A omissão do senhor prefeito municipal quanto ao cumprimento do dever constitucional de envio dos pedidos, ou melhor, dos pedidos relatórios nos prazos normativos, configura um crime de responsabilidade, segundo disposto no artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, inciso 7, questão já comunicada ao Ministério Público, por tratar-se de matéria sujeita ao julgamento pelo Poder Judiciário. Porém, os ilícitos praticados e que constituem também infração político-administrativa, na medida em que o prefeito omite-se no cumprimento dos atos de sua competência, artigo 4º, inciso 7 do mesmo diploma, acima citado, está ele sujeito a julgamento pela Câmara Municipal. Segundo, descumprimento do dever de atendimento a pedidos e informações feitos pela Câmara Municipal na forma e prazos legais, sem qualquer justificativa. O prefeito municipal tem sistematicamente negado atender pedidos de informações sobre atos do Executivo feitos na forma e prazos legais, fatos também já denunciados ao Ministério Público, violando, pois, o princípio da publicidade, prática com a qual impede o mandatário também que o Legislativo cumpra o seu dever de fiscalização e até de passar às pessoas da comunidade informações de interesse geral e que lhes são solicitadas. Os atos do prefeito, no caso, estão tipificados como infrações político-administrativas, artigo 71, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 4º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 67, portanto, sujeitando-o à cassação de mandato, como está no caput do artigo acima citado e seu parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Terceiro, contratação de prestadores de serviços sem procedimento licitatório. A administração tem em seu quadro de pessoal o cargo de Procurador-Geral do Município, então ocupado pelo advogado Adelson Barbosa Damasceno. Já a Câmara Municipal também tem em seu quadro de pessoal o cargo de assessor jurídico, então ocupado pelo advogado André Ribeiro da Silva. Segundo dados existentes no Diário Oficial do Município, o Procurador-Geral do Município foi exonerado do cargo na data de 31/8/2017, o mesmo ocorrendo e na mesma data com o assessor jurídico da Câmara Municipal. Em 21 de setembro de 2017, porém, o prefeito municipal celebra contrato com a empresa Ribeiro Damasceno, Sociedade de Advogados da cidade de Varginha, Minas Gerais, sendo a sociedade composta pelo advogado Adelson Barbosa Damasceno, que reassume as mesmas funções do cargo de procurador-geral, e o advogado André Ribeiro da Silva, as mesmas funções atinentes ao cargo de assessor jurídico da Câmara Municipal, sendo que o processo de contratação foi feito sob a capa de inexigibilidade de licitação. Essa questão também foi levada ao conhecimento do Ministério Público Estadual, conforme documentos cuja cópia está anexa, posto representar a teor do artigo 1º, inciso 14, do Decreto-Lei 201, crime de responsabilidade, sujeitando o mandatário a julgamento pelo Poder Judiciário. O artigo 4º, inciso 7, do mesmo diploma, porém, conceitua tal infração também como político-administrativa, no caso, pois, de ser assim apurado e julgada pela Câmara Municipal. Isso exposto e considerando a constância com que infrações penais e político-administrativas vêm sendo praticadas pelo Alcaide, a exemplo dos acima citados e que substanciam a presente denúncia, é que me dirijo a Vossa Excelência para que, cumprindo o seu mister de presidente da Casa, se digne de a colocar em pauta para a deliberação dos seus vereadores e, caso aprovado, então, seja aberto o devido processo, tudo como determinado no Decreto-Lei 201 de 67, antes já mencionado. Pede deferimento, Joel Vitor da Silva. E segue os anexos.
Bem, pessoal, eu fiz minha conclusão também referente à questão desse ofício do prefeito, né, a leitura a resposta dos vereadores e a denúncia protocolada aqui na Câmara através do Sr. Joel da Silva. Eu vou ler aqui exatamente que realmente, né, a minha conclusão, para depois a gente chegar finalmente aqui. Quando eu recebi o ofício do prefeito solicitando o impedimento de 7 vereadores, antes de decidir, em atenção ao princípio da ampla defesa, suspendi por hora a leitura da denúncia e dei o prazo de 15 dias para os vereadores se manifestarem. Os vereadores se manifestaram antes, por isso que eu estou lendo isso. Eu não podia adiar isso para outra semana, mas não, eu fiz questão de ler agora. Tá certo? Até porque eles responderam isso. Em 2 ou 3 dias responderam todos os vereadores que foram citados. Tá ok? Feita a manifestação dos vereadores sobre a alegação de impedimento para análise da denúncia por força do artigo 31, inciso 25, a linha G do regimento interno desta casa, é competência desse presidente resolver a questão da ordem citada. Tá? Sendo assim, após analisar o ofício do prefeito e a manifestação dos vereadores, resolvendo a questão de ordem, indefiro o pedido do prefeito de impedimento de 7 vereadores citados para apreciação da denúncia protocolada nessa casa. Atendendo o disposto do decreto 201/67, passamos para a votação sobre o recebimento ou não da denúncia. A questão agora eu vou colocar, eu vou pedir aos vereadores, nós vamos votar essa denúncia aí, se aceita ou não, numa forma simples. O discurso que os vereadores gostariam de fazer, eu vou pedir para eles fazerem na sua fala, tá? Eu só vou pedir aos vereadores que respondam se é a favor do prosseguimento da denúncia, se é contra o prosseguimento da denúncia ou se abstém dessa votação, tá certo? Então, por ordem, eu vou convocar primeiro o vereador, vou fazer essa pergunta, vereador. Eu vou repetir essa pergunta a você, você me responde, né, se é a favor do prosseguimento, se é contra ou se abstém da votação. Eu vou começar com o vereador Rodrigo, tá? O vereador Rodrigo, se é a favor do prosseguimento da denúncia, se é contra o prosseguimento, é contra o prosseguimento da denúncia ou se abstém da votação.
Senhor presidente, eu tive uma informação hoje, um comentário sobre o denunciante.
Vereador,
Eu vou abster do meu voto. Okay.
Vou fazer a mesma pergunta ao vereador, outro vereador. Ao vereador Sabiá, você é a favor do prosseguimento da denúncia, você é contra o prosseguimento da denúncia ou se abstém dessa votação? Sou o vereador Sabiá.
Eu sou contra o procedimento da denúncia.
Eu vou perguntar ao mais um vereador, o vereador Márcio. Vereador Márcio, o senhor é a favor do prosseguimento da denúncia? O senhor é contra o prosseguimento da denúncia ou o senhor abstém da votação?
Eu abstenho.
Vereador Leandro, o senhor é a favor do prosseguimento da denúncia? O senhor é contra o prosseguimento da denúncia ou o senhor abstém da votação?
Sou a favor.
Sou Sebastião, por favor. O senhor é a favor do prosseguimento da denúncia? O senhor é contra o prosseguimento da denúncia? O senhor abstém da votação?
Sou a favor.
Vereador Vando, o senhor é a favor do prosseguimento da denúncia? O senhor é contra o prosseguimento da denúncia? O senhor abstém da votação?
Sou a favor da denúncia. O meu nome é Vando. Não é Vando não, tá?
Vereador Rogério, o senhor é a favor do prosseguimento da denúncia? O senhor é contra o prosseguimento da denúncia? O senhor abstém da votação?
Sou a favor da denúncia, presidente.
Senhor vereador Gabriel, o senhor é a favor do prosseguimento da denúncia? O senhor é contra o prosseguimento da denúncia? O senhor abstém da votação?
A minha conversa não volta atrás, não. Sou a favor.
Gostaria que o plenário se manifestasse, por favor. Eu vou dar a última votação a minha. Eu sou contra a denúncia. Ok? Tem aqui. Um, dois, três, quatro. São dois abstenções. Como está aí, ó?
São duas abstenções, né?
Tá certo. É, a denúncia não foi acatada. Tá certo? Vamos dar o prosseguimento aí à questão de ordem. A palavra franca, aos vereadores. Vereador Leandro, pode tirar, por favor?
Vereador Rogério.
Senhor presidente, aos nossos servidores, assessor jurídico, boa noite aos nossos colegas vereadores, aos nossos visitantes aqui presentes, vereador Marcelo, a todos aqui presentes e aos ouvintes da rádio, uma boa tarde a todos. Eu quero iniciar as palavras falando que o deputado federal Reginaldo Lopes esteve aí esse final de semana, participou das festividade, da missa, do início da semana aí do bebê. E também, né, doou uma ambulância para o município. A gente agradece a força e estamos juntos aí, né? Acho que tudo que vem é bem-vindo. Então, a gente aí agradece aí ao deputado Reginaldo Lopes pela doação da ambulância. Com relação a... tive uma reclamação essa semana, gente, eu até fui lá ver a água da serra. Lá do bairro da Serra. A caixa está vazando e está faltando água. Então a gente pede aí ao responsável que tome aí as devidas providências, né, para que não falte então água lá no bairro da Serra. Quero também pedir, gente, para o cemitério, as pessoas que estão trabalhando lá estão pedindo alguns materiais, né?
Ô Luiz Rogério, aqui é o vereador Gabriel falando. Você viu, né? Eu pedi um minuto de silêncio aqui, acho que foi por aí mesmo. Mas só que tem que na minha fala, eu vou pôr um minuto de silêncio. Eu tenho meus 10 minutos. Você viu lá que pouca vergonha, né? O velório que teve lá. O velório que foi quase 7 horas da noite, à base de luz de lanterna, assim, uma pouca vergonha. Cadê? Cadê o. cadê os equipamentos, que ele está pedindo lá, cadê? Vai ficar no meio dos dentes, vai ficar em conversa?
Então a gente aí pede, né, aquilo que pode ser feito com relação aí à administração. E quero deixar aqui também que a gente não tem nada contra, né, o prefeito e, né, o vice, mais uma vez, a gente tem aqui contra, né, contra a pessoa, né, do prefeito e do vice. Nós temos, eu não concordo muito com a administração da forma que está sendo feita. Né? E com relação à denúncia que também não foi aceita, né, nenhum direito, né, que os vereadores têm de aceitar ou não, né, de concordar ou discordar daquilo que fez e assinou. Né? Então, eu acho que foi aí, nós temos que viver na democracia, né, gente? E eu acho que ninguém pode ser julgar ninguém e nem questionar. Na minha posição, eu acho que o ofício, né, que o senhor prefeito mandou, eu só votei por isso. Tá? Eu aceitei por isso, porque ele falou que no ofício dele, que tudo que nós denunciamos está errado. Então, eu acho que foi um afronto a essa questão aqui da Câmara. Né? Eu acho que o senhor presidente agiu certo, da forma correta, né? Chegou ao ofício, ele segurou, ele embasou aqui na lei orgânica e segurou, eu acho que fez da forma correta. E nós não estamos aqui para julgar voto de ninguém, gente. Eu acho que cada um vota daquela que a sua consciência manda e daquilo que é feito.
Permite, vereador, Vossa Excelência, permite, o vereador de Leandro. Eu ouvi você falar na ambulância, deputado Reginaldo Lopes, foi isso mesmo?
Deputado federal Reginaldo Lopes, que eu vi na cidade no domingo de manhã, foi isso.
Então, essa ambulância a gente tem que agradecer ao deputado estadual Fábio Xerém, que indicou ela para cá, e o Reginaldo Lopes, que eu sei até hoje, ele mandou uma bala para cá. Esse cara não mandou uma bala sequer. Então, é até bom a população ficar sabendo disso, que gosta de pegar o bonde andando. Ele entrou lá de biúdo, porque ele mandou uma bala para cá para o município. Reginaldo Lopes do PT, se não me engano. Isso, né?
É só eu porque vi ele aí, né, na ambulância, junto com o pessoal, achei que foi ele que tivesse dado. Então, gente, dando prosseguimento aqui as minhas palavras, eu quero falar o seguinte, que Câmara, isso aí que você está vendo. Nós estamos aqui dentro, nós somos companheiros, nós somos juntos, fomos eleitos juntos, e nós temos que saber respeitar a opinião de cada um. Então, eu acho que temos que respeitar. E estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. E também espero que isso fique aqui dentro da Câmara, né? É como se fosse uma partida de futebol. Tem que ser julgado dentro do campo. E lá na rua esquecer tudo isso que se passou. Porque deixar a perseguição de lado, deixar essas coisas que estão aí querendo ser autoritário. Acho que esse tempo já passou, isso não existe mais. E não adianta medir força. Eu acho que temos que unir e que isso sirva de... Viu, vereador Márcio? Nós estamos conversando, que isso sirva aí de um alerta, seu prefeito.
Conseguiu, com certeza, Vossa Excelência, tem razão.
A administração realmente está deixando muito a desejar.
Isso que está acontecendo aqui não está nada clareando para ele, não. Né? Isso ainda tem muita coisa a desejar com ele ainda. Não tem nada de boa coisa para ele, não.
É até bom, Vossa Excelência, porque você viu o pessoal falando muito da rua e a atenção é só. O pessoal só quer afastar. Acho que todo mundo está sujeito a um erro, né? É só chegar e corrigir. Tem mais uma chance de ele voltar atrás e corrigir aí, com essa que não foi aprovada aqui, né? E espero que ele faça agora o correto, né?
Certo, vereador. Eu acho que o município tem que seguir, diferente disso, né? Aqui todo vereador fala, inclusive o seu presidente faz valer a sua cadeira e fala muito aqui que a Câmara não pode também deixar a coisa andada da forma que está andando. Então nós esperamos aí um resultado bom do seu prefeito para que possa atender a nossa população, gente. Tem muita coisa aí que está ficando a desejar. E ele sabe disso. E a hora que ele quiser conversar comigo, eu estou à disposição, não fujo, eu converso. Estou aí para ajudar na experiência que a gente tem. Só que não procura a gente, né? Então, a sua palavra é essa, espero que fique criando essa Câmara, né? Essa votação e que ela não sirva aí de afronto e nem perseguição de lados algum. Né? Nós estamos aqui com essa intenção de o pró do município. Porque o nosso é um aprendizado. Eu acho que a gente tem bastante experiência aqui. Às vezes nem seja esse o caminho. Às vezes tem mal que nem muito para bem, né? Então a gente aí acredita que nós somos todos companheiros aqui dentro, não devemos levar isso, né, adiante, e cada um respeitar a cada um. Né? Então, aí fica aí as minhas palavras. né, e deixo o meu boa tarde aos ouvintes da rádio. Obrigado pela presença.
Vereador Márcio. Boa noite, presidente, demais vereadores, colaboradores da casa, a todos aí presentes também. Já queria, desde de começar, a respeito da minha abstenção desse voto, porque aqui realmente na casa eu vou obter o voto, não estou discordando do Joel que fez, mas essa denúncia já foi feita por mim, assinada por mais companheiros, e está protocolado em Belo Horizonte e Lavras. Então quer dizer que a denúncia existe por minha parte. Sobre a administração, não estou dizendo também que estou feliz com ela, porque não estou. E isso não quer dizer que eu vou obter o voto e estou a favor dele. Só que eu sou sincero, eu não vou fingir uma coisa que eu não sou. Entendeu? E estou vendo que tinha um plano B aí para já assumir a posição. Tem nego que está fazendo panelinha aí e achando que está ganhando glórias com isso aí. Eu não sou desse jeito. Então, tá explicado o motivo que eu obtive meu voto, porque essa denúncia eu participei dela e participei tanto que ela está na promotoria e está protocolada em Belo Horizonte, parece que Lavras também. Então, continuo esperando que o promotor dê o parecer. Tá? Não, com o parecer dele, eu com certeza estarei. E até porque eu também procurei o jurídico, pessoas responsáveis, a gente conversa com o advogado e fomos instruídos essa situação. Sobre o que ocorreu agora durante a semana, domingo presenciei um fato triste, um acidente no lago ali, onde faltou mais um recurso da prefeitura com acompanhar, vamos ver, apareceu um senhor, falta de um guarda-rei na pista lá, na estrada de sinal, caiu dentro da represa. Então, é um trem que a gente vem cobrando, esses guarda-reis que tem ponte, e está faltando. Aquela ponte que vai para contêiner está da mesma situação. Ali na serra a gente aconteceu esse acidente e teve o óbito aí, todo mundo está sabendo o que houve. Agora, a outra que está já anunciada é a ponte Capivari. Conversei com o secretário de obra ontem e deixei na cidade dele. Se alguma van daquela com criança chegar a cair naquela ponte, é na cidade da prefeitura. Eu, Márcio Moraes, cobrei dele ontem. Ou ele pare com a travessia de criança que ela deixa que está, ou arrume a ponte. Dê uma solução urgente, porque lá não está legal passar lá.
Ô, Márcio, aqui, vereador, ele tem competência, né? Deixa eu te contar um negócio para você. Aqui nessa Câmara, eu sou Márcio, tem 9 vereadores. Aqui ele está fazendo a competência dos 9 vereadores lá embargar essa Kombi escolar passar por lá.
Com certeza, porque...
E está esperando acontecer um acidente para depois. Eu pedi reformar aquela ponte, você pediu, vai estar pedindo. Isso aí serve de alerta. Meu voto foi sim, que eu te falei.
É ótimo.
E continuo sim para ver se ele ganha melhoria.
Com certeza. Está certo. Queria continuar aqui dizendo minhas palavras. Queria agradecer a dona Sueli pelo convite. Estarei lá sim presente domingo. Um grande evento. Também queria agradecer ao deputado Fábio Xerém, da doação da ambulância, onde... Em nosso município, com 852, me parece, municípios, só 164 municípios foram contemplados. Quer dizer, para quantas cidades e 164 já cita no meio. Até tem gente que até se questiona que é pouco, né? Mas eu acho que quem precisa dessa ambulância que veio é de grande quantidade. Então, se alguém questionar, ganhei uma ambulância, para que ambulância? Eu acho que é o seguinte, quem tem necessidade e precisa de um carro desse nessa hora vai sentir a falta que faz. É de grande... a grande ajuda para quem precisa, para quem necessita, porque é dessa forma que a gente está ajudando. Então eu queria agradecer ele pela, a gente fez uma indicação e ele veio e nos atendeu com essa doação dessa ambulância. E o mais seria só isso. Obrigado a vocês todos, boa noite, boa tarde, ouvintes da rádio.
Vereador Eliandro. Boa noite, senhor presidente, os vereadores, amigos e colegas, e a todos aqui presentes. Ao ex-vereador, ex-presidente Marcelo, boa noite. Boa noite a todos vocês e uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Primeiramente, queria agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e também vocês comigo. Agradecer também o convite da banda de música Santa Cecília, que a dona Sueli veio pessoalmente entregar esse convite aqui para essa Câmara, para nós vereadores. Então a gente fica muito honrado em receber o convite da dona Sueli suas próprias mãos. É, será domingo, dia 27, no convite só não tem um local, se alguém puder informar o local, você sabe onde que é, senhor presidente? O local da, que a banda será apresentar? Se alguém souber que não tem um local aqui. Deve, na praça? Será na praça, então, já deixa toda a população convidada, é o primeiro encontro de banda aqui no município de Jaci. Também gostaria de deixar bem claro aos vereadores que eu não podia votar contra a denúncia por, de tudo que eu tinha falado e vem feito anteriormente. Então, isso é uma questão até de honra para mim. Mas, não deixando a população meio desanimada não, porque não passou nessa casa, mas o trabalho nosso como vereador já foi feito, já deixamos a denúncia pessoalmente no Ministério Público, então já tem as pessoas responsáveis para acatar também. Se realmente tiver irregularidade, o Ministério irá acatar e irá ler. Porque tem pessoas que ganham muito para isso, não só nós vereadores. Então não cabe só a nós tomar a decisão de afastar um prefeito ou que seja um vice. E hoje, será também, se a gente acatar isso aqui, nós estamos abrindo para fiscalizar, não para afastar um prefeito. E se por acaso nós afastarmos o prefeito, será que ia ser viável ao município? O exemplo está aí no país, como afastamos o presidente. Tiramos o Lula. Lula não, a dona de... Desculpa. Tiramos a Dilma. E hoje as coisas pioraram. Então hoje você vê o absurdo que está as coisas aí, né? Os preços só subiram, então fica difícil a gente ver se está acertar, ver se lá na frente seria bom para o município. Eu acho, na minha opinião, eu creio, que é a minha opinião, que fica a mesma bosta que dá. Porque, para mim, são todos iguais. Não ia mudar nada. Farinha do mesmo trigo. Então, não vai mudar nada. Se não vai mudar nada, deixa que tá. Então, daqui dois anos e meio, a população vai saber quem será o melhor para ocupar o cargo. Fica difícil, né? Então, mas, infelizmente, é o que a gente pode fazer. E deixa o prefeito também que a gente está aqui à disposição. Se precisar da... o vereador está aqui para apoiar. Se for para fazer um bem para a população, para o município, eu estarei aqui. Então está aqui para ajudar. Principalmente a ocasião da água, nossa água aqui no município, que hoje é muito precária. Se todos os ouvintes verem, se a cada minuto morre quatro crianças no mundo por problema de água, não ter água tratada. Então cada minuto que passa a gente perde quatro crianças. Isso é pesquisa e comprovado. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver que é a realidade. Então o nosso município também precisa de uma água tratada. Que seja Copasa, se vai mandar sair de novo, que vai montar um sistema de água tratamento, água esgoto pela prefeitura, mas vamos olhar o mais rápido possível, o mais breve possível, porque enquanto isso a população vai só tomando água que não é tratada. Então o município está perdendo com isso e já é vergonha já para o município, né? É vergonha você chegar em outro município e falar que nosso município não tem uma água tratada. Então já dificuldade com o abastecimento de água na área de esgoto. Hoje a gente vê respostas aqui de secretários mandando para cá que o esgoto funciona normalmente. É ridículo isso. Eles sabem que não funciona, todo mundo sabe. E eu duvido. Eu tiro meu mandato fora aqui, se vocês comprovarem para mim. Eu saio fora desse mandato de vereador se lá estiver funcionando todas as épocas aqui. Como é que não tem nada funcionando aí? Sabe o que acontece? Mano, pode mandar qualquer coisa para os vereadores, que os vereadores engolem. Aqui não engole não, é porque um vereador sozinho não vai fazer nada. É ditado, uma andorinha só não faz verão, né? E é difícil, porque os vereadores ficam até pressionando, vamos votar, vamos acatar a denúncia. Mas para acatar a denúncia do vereador quando veio aqui falar da PAI, ninguém se manifestou não. Nenhum vereador manifestou aqui, não sei o Gabriel que ensinou comigo, Sebastião no começo. Isso ninguém manifesta comigo, os outros vereadores. Também tem o apoio do Márcio Moraes que me ajudou aqui. Mas cadê o resto dos vereadores? Cadê essa casa aqui? Nós ganhamos para quê? A PAI hoje todo mundo sabe que tem uma irregularidade enorme lá. Enorme. Isso não vai ficar assim não, mas isso ninguém pressiona aqui. Isso vereador nenhum pressiona. Quando eu manifestei aqui da escola Maurício Záquia, ninguém acatou comigo também. Para trazer melhoria ao município, ninguém. Quando a gente fala de segurança aqui, ninguém acatou comigo. Mas para preocupar com o fato lá do outro município, preocupa. Nós temos de olhar primeiro a nossa casa, o município de Jaci. Primeiramente, o município. E falar em escola, Maurício Zaque, hoje eu tenho dois parabéns lá para a direção, porque ela começou o estudo lá do tempo integral, né? Que vai tirar muitas crianças da rua. Então, parabéns para a administração do Maurício Zaque. Eu não tenho as informações corretas como está sendo, mas inclusive a minha filha está participando, está adorando, com certeza os outros alunos também estão gostando, e que sirva de exemplo para as escolas municipais aqui, ó. Vem deixar isso do lado da Câmara aqui, essa obra inacabada aqui, que faça o mesmo. Então, que tire o exemplo lá da escola estadual, que hoje é difícil você trabalhar na escola estadual por causa de verbas. Fala que o município não pode ajudar, mas sem ajudar estão conseguindo mais que o município, com tantas dificuldades, né? Aí fica difícil. Eu quero ver se na próxima reunião algum vereador vai manifestar em ajudar eu, esse vereador aqui, fiscalizar a PAI, trazer melhoria para o município. Na hora que eu falo aqui, ninguém quer ajudar, né? Mas na hora de criticar, que votou contra, a favor, é fácil. Falar que a gente nem é homem, que nem é criancinha.
Ô, DJ, aqui o vereador Gabriel aqui, eu não te largo sem hora nenhuma, entendeu? E o Puri, nós estamos unidos sobre a paz lá. Você viu o que ela falou para você, né? Vereador é passageiro, ela é para sempre, né? Quer ver na presença de Deus, ela vai ter o futuro bom de jeito.
É, eu estou passando fato, a gente tem duas justiças. Tem uma aqui e uma lá em cima. Aqui pode falar, mas em cima não fala. Você pode ter certeza, Gabriel. Inclusive, a gente lá em Lavras, tirando o funcionário da PAI, tirando foto da gente, perseguindo o vereador lá, tirando foto. Que vergonha. Devia ter pedido uma foto minha que eu mandava para ela. Às vezes queria ter uma foto mais íntima, uma foto mais bonitinha, eu tinha mandado para ela. Não precisava ficar tirando foto escondido, não. Isso é uma vergonha. Mas pode tirar foto da onde quiser, do jeito que quiser, que em breve, nós vamos desmascarar essa corrupção que está tendo aí. Infelizmente é assim. E também a denúncia aí que foi entrada aí, voltando em falar, infelizmente eu não pude votar contra, mas a gente tem viu lá também daqueles que votou, que não quis acatar, é uma opção do vereador, eles entenderam que não é o momento, e também até por preservar o denunciante, o seu Joel, hoje que não se encontra bem, está em tratamento, está fora do município, está em outro estado, então deixo melhoras para eles lá, que Deus abençoe ele lá. É, retirei uma emenda do projeto 0118. Muitos vão falar, por que o DJ fez isso? Já vou adiantar, retirei porque eu sou contra o projeto, eu não voto a favor do projeto 0118. Então, tem uma emenda do vereador Sebastião aqui que é igual a minha mesmo, então, como eu sou contra o projeto, eu já vou retirar a emenda. Não vou, esse projeto para mim não é de benefício à população e nem ao município. Então, acho que o vereador Márcio vai até apresentar um novo projeto depois, uma outra opção, porque essa daqui, para mim, eu sou contra. Por isso foi retirada da emenda. E na hora que eles falam que fake aí no Facebook, como eu fico falando, que é nosso amigo sincero, Mariel, eu tenho que concordar com eles, tenho que concordar mesmo. Porque depois que eu vejo, a gente denuncia que nenhum quer ajudar a gente, é um pinico cheio de verdade. Tem de verdade mesmo. É um pinico cheio, vai enchendo tudo aqui, porque se tem coisa grave acontecendo, não quer que eu ataque a gente, é um pinico cheio. Tem outra explicação não, tem para paralisar eles. Estão abrindo os olhos da população aí, que eles estão vendo. Está certíssimo. Pode falar até do vereador também, mas eu só deixo falar que eu sozinho não consigo fazer nada. Então é só acompanhar o trabalho do vereador, sozinho não consigo nada. E o vereador está fazendo pela população, inclusive junto com o Márcio Moraes, junto com o vereador Márcio Moraes, através do deputado estadual Fábio Xerém, a gente recebeu uma ambulância aqui para o município, que hoje era precária, a ambulância estava precária, a gente recebeu já esse encontro aqui no município, já apresentamos a todos aí. Então eu agradeço ao Fábio Xerém por mais essa indicação aqui no município e espero que seja útil para todos aqui. Hoje, por isso, é só isso. Queria agradecer a todos aqui vocês pela presença, desejar a todos vocês uma boa noite e a todos os ouvintes da rádio uma boa tarde.
Eu faço 3.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, assessor jurídico, doutor Jader, funcionários da casa, os visitantes, o ex-vereador, presidente Zé Marcelo, todos vocês que sejam bem-vindos a essa casa. Mais uma vez eu venho a essa tribuna decepcionado por próprios amigos, e eu acho que isso aí é um absurdo se uma pessoa assina uma denúncia e vota contra a denúncia. Isso é que todo mundo tem que ouvir e enxergar. Foi lido aqui, todo mundo sabe quem assinou a denúncia e votou contra a denúncia. Certo? Espantaram os visitantes. Os visitantes, eles vêm aqui para parabenizar e para prestigiar o nosso trabalho. Infelizmente, volta para casa com o queixo caído. E nós não podemos olhar por este lado. Porque se essa denúncia foi feita, porque ela teve fundamento. E se teve fundamento, é porque foi aberto o inquérito em cima dessas denúncias que estão aí. E todo mundo sabe disso. E não adianta a pessoa se fazer de cara feia, isso não resolve. Resolve a consciência de cada um. Eu vi aí uma passeata. Um deputado consegue o veículo, o outro vem fazer passeata. Por aí em diante vocês seguem vendo como está a situação da política de Jaci. Vereador Evandro é um companheiro dos companheiros. Ele tem vários documentos na mão ali. E todos os documentos verdadeiros. Mas aquelas pessoas que gostam de fechar os olhos para o erro, vocês já viram. E não adianta as pessoas fazerem isso. Porque ele pode enganar aqui na terra, mas lá em cima não engana ninguém. Quando você vê falar denúncia, ela pode ser feita por qualquer cidadão. Porque quando a denúncia tem fundamento, quem é obrigado a ver o fundamento das denúncias são nós, políticos. E Jaci não aguenta mais ver isso. Esse tipo de coisa aqui em nosso município. Tem mais de 20 anos na política aqui em Jaci. E graças a bom Deus, esse Deus, seu filho. Que eu não preciso de ir na igreja servir ele ou servir ele lá de casa. Mas eu tenho sinceridade nas minhas orações que eu faço dentro da minha casa. Porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui simplesmente para falar a verdade e votar aquilo com a minha consciência, aquilo que eu devo votar. É lógico que vereador nenhum manda em voto de ninguém. Mas a consciência manda na cabeça de todos. Quando você olha para esse plenário, nos olhos de cada um cidadão, ouvindo uma defesa antecipada, isso aí está ilegal. E a gente estava procurando saber, a gente sabe que isso é ilegal. Mas tem muitas pessoas que não conseguem trabalhar com a realidade. Eu me lembro de vários vereadores que aqui nessa casa passaram. Que eu sempre acompanhei as reuniões. Por isso que hoje eu aprendi alguma coisa que eu aprendi com quem sabe. Quantas pessoas sentou nessas cadeiras da Câmara Municipal? Vereadores de peso, vereadores de verdade, tipo o vereador Ciro Marçal, Olívio Martim e outros mais. Aí sim. Agora hoje você vê, você faz a denúncia e vota contra a denúncia. Será? Isso é brincadeira? Isso é brincadeira uma coisa dessa? Pessoal da rádio que vai me ouvir, preste atenção nas minhas palavras e raciocine junto comigo. Que eu estou aqui para defender o bem do cidadão jacense. Olha essa nossa saúde. Cada dia que passa, um vem e fala, mas é aquele ditado, quem fala não faz. É. Então, gente, é aquele ditado que a gente fala, o exemplo vem de dentro de casa. Nós, políticos, que é obrigado a dar o exemplo dos eleitores. Aí sim. Pessoal de Jaci. Jaci é muito pequeno. Jaci é muito pequeno. Para ver tanta coisa que anda acontecendo aqui no nosso município. Mas vocês podem ter certeza, a gente não está aqui para prejudicar ninguém. Pelo contrário, a gente está aqui para trabalhar para o bem do município. Para o bem do nosso município. Quantos deputados têm ajudado aqui? Mas têm ajudado com coisas de precisão. Quantos quilômetros de asfalto foi feito aqui nesse nosso município? Que foi emenda de deputado. Essa nossa UBS hoje que funciona ali, foi emenda de deputado. Então, gente, vamos trabalhar. Vamos mostrar a nossa força. Vamos mostrar por que os eleitores confiou em nós e votou para nós. Nós não podemos decepcionar os nossos eleitores. Você chega lá no bairro da Serra, o pessoal está te reclamando. Essa semana nós esteve lá. Aí fala, vou colocar uma caixa d'água, mas não adianta. Não precisa da água, não é mais caixa não. Porque não adianta você colocar caixa e não colocar água dentro dela. Será que eu tenho que falar isso quantas vezes? Enquanto eu não dei a dica o que fizesse com essa bomba da Vila Aparecida, não passou a funcionar, porque tinha colocado uma bomba de 8 cavalos. E o posto, a capacidade dele é para uma bomba de 12. Será que eu tenho que ficar falando isso quantas vezes? Aí o secretário, ex-secretário, ainda tem nome de ruim, porque aqui quem trabalha não tem valor. Olha essa rede fluvial que foi feita em nosso município. É uma das obras melhores que foi feita aqui dentro do nosso município. Porque quando chovia, tinha várias avenidas que não tinha como você caminhar. Isso, gente, estou falando para vocês aqui, é porque eu tenho certeza no que eu estou falando. Mas quando eu citei o nome do vereador Evandro, hoje ele esteve lá em casa e me mostrando vários documentos. Documento que deveria ser assinado por uma pessoa, está assinado por outra pessoa, muito mais diferente. É verdade, vereador?
Isso é verdade, vereador. E quem assinou foi o prefeito atual hoje. Ele era vice-prefeito.
e a partir dessa semana vou caminhar para o Ministério Público também.
É isso, vereador. Isso é que nós temos que olhar aqui em nosso município. Ainda fala que o cidadão William falsificou. Eu nunca vi uma coisa dessa. Falar que o cartório de registro de imóvel falsifica. Isso aí é brincadeira. Eu vejo pessoas honestas que você pode olhar no olho de cada um aí e confiar naquela pessoa. Por isso, gente, aqui hoje serviu de exemplo para todos os políticos do nosso município. Porque quando começa, o bom começo é o bom fim. E o político não é diferente. Até no andado do político para chegar nas casas para pedir voto, você conhece e sabe a maneira dele trabalhar. Quando gente, pessoas tentaram me denunciar, porque sempre ajudei pessoas com moradia. O meu perfil é esse. Nós temos aqui uma lei que você pode liberar, que você pode ajudar o cidadão, mas estender a mão ninguém quer. Isso ninguém quer. Ajudar ninguém quer. Só quer complicar a cabeça do cidadão. Quantas pessoas que hoje aqui pagam aluguel? Uns moram com sogro, com a sogra, e não tem condições de construir. E eu acho que a população tem que cobrar mesmo, e já ser muito pequeno e todo mundo conhece todo mundo. Então, gente, vou terminar aqui minhas palavras e dizendo mais uma vez para vocês. Da minha parte, vocês nunca serei decepcionado por parte desse vereador que aqui nos representa. Muito obrigado a vocês aqui presentes e vocês da rádio que estão me ouvindo. Uma boa tarde. Pense nas minhas palavras e esquece quem te engana. Muito obrigado.
Só um minutinho, presidente, nesse intervalo. Depois eu queria pegar uma cópia desses ofícios da promotoria que vieram para presidente para me entender eles. E suspendendo os artigos da lei orgânica. Tudo bem?
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, assessor da casa, nosso assessor jurídico, doutor Jader. Eu gostaria de manifestar sobre a limpeza que eu pedi para fazer na estrada indo para Ipiranga. Eles que já fizeram a limpeza, então eu tenho que agradecer. A iluminação da rua, eu esqueci o nome da rua, melhor falar perto do Paulo Dentista ali, que já está os postos lá, né? E reforçar também o poste da Ipiranga, que eu não fiquei sabendo se esse poste já está lá, porque até eu já falei sobre isso, que o rapaz fez o... montou um padrão lá de 3 caixas, e a fiação vai passar por cima da muração do outro lá, e então a CEMIG não liga. Então vai ter que fazer tipo da extensão, pôr um poste na esquina, dali do poste ligar lá no padrão. Viu, senhor presidente, ajuda eu a lembrar o prefeito sobre isso aí, que eu já pedi, agora não estou sabendo se já colocou isso lá. E também, para frente do Novo Horizonte, que se trata Cantinho do Céu, né? Muita gente conhece o Cantinho do Céu. Tem um ponto de ônibus ali, acima da, da casa do falecido Quinzinho, que Deus esteja em suas mãos. Muita gente vai esperar o ônibus ali, às vezes chega à noite, está um lugar escuro, né? Então, vê se puxa um poste para lá também, pedido do vereador Sabiá, e faça esse favor para mim, por gentileza. E sobre as palavras do Márcio, vereador Márcio, sobre a ponte Capivari. Que está uma coisa tremenda, viu? Eu reforço o pedido dele sobre a ponte, que está uma coisa terrível. Se for possível, mandar um ofício ao prefeito Tumirim, para que ele possa ajudar também a arrumar essa ponte lá, evitar que aconteça um acidente qualquer. Até motoqueiro, eu fiquei sabendo que caiu ali. Então se torna vários perigos isso aí. E aproveitando a oportunidade, eu como não assinei denúncia nenhuma, eu estou aqui praticamente ouvindo as palavras do vereador, que assinaram denúncia, foi contra denúncia. Eu gostaria de deixar bem claro ao público que eu não sou de fazer denúncia e não sou de assinar denúncia. Para isso tem um Ministério Público lá, que resolva isso aí. Porque se vier de lá para cá, se tiver um erro aí, eu sou um que praticamente eu não vou aprovar isso aí. Eu sou vereador certo. Agora, essa denúncia aí já deveria ter entrado na gestão passada. Porque o próprio denunciante foi secretário da Saúde. Por que não entrou nessa gestão passada essa denúncia? Ele lá dentro sabendo do problema e deixou para jogar isso agora. Isso é uma picuinha política. Isso eu estou deixando bem claro para que todos me ouvem. Vocês ouvindo da rádio. Porque é o seguinte, a política acabou hoje, amanhã está cheio de oposição também já atrás, torcendo que o prefeito não faz nada. Por quê? Para ele perder o nome, a oposição depois alumiar um deles. Viu? Isso aí existe muita oposição. Eu falo como vereador e desassismado. Eu não tenho cisma nenhuma, não. Porque até o próprio Sabiá já foi denunciado lá em Lavras. Só que não tem cisma de denúncia, não. Se essa não valeu, faz mais. Vai lá fazer mais denúncia lá que eu estou aqui. Para esperar as denúncias que vier. E eu tenho como responder. Já tem isso ainda. Estou falando com um vereador e pode acreditar que eu não volto atrás. Agora sobre a banda de música da Santa Cecília, o vereador Leandro não olhou direito aqui. Eu vou declarar para a nossa população que a festa vai ser na rua Lindoso de Paula Ribeiro, número 533, Pedra Negra, Ijaci, Minas Gerais. Entidade de Utilidade Pública, Lei número 1098, 16/01/2012. Então, estou lendo aqui o endereço aqui, a população fica ciente aonde é.
Vereador, me permite?
Isso aí, não, fica à vontade.
Isso aí é o endereço para onde está a banda ensaia, né? O momento mesmo vai ser na praça.
É, no bairro Pedra Negra.
Não, não vai ser no Pedra Negra, não. Vai ser na praça. Vai ser no centro.
É no centro. Inscrição estadual. O centro. É, isso aí é o centro. Então, Eu quero agradecer os meus pedidos que foi feito, o senhor prefeito, que a iluminação onde eu pedi está sendo liberado. E também pedi que tem uma rua suja aí também, então para cuidar dessa rua, que isso aí de repente pode até entupir essas bocas de lobo. E aproveitar também que a gente teve junto com o engenheiro do DR, Dr. Cândido, Dr. João, que só com autorização deles que pode mexer nessa rodovia aí. Então é o seguinte, que o DR liberou a Camargo fazer alguns consertos nesse trevinho, que estava muito ruim. Estava para acontecer um acidente, agora está consertando. E vai ter uma sinalização melhor. Então eu gostaria de enviar um ofício para o Dr. Cândido, Dr. João, o Cipriano, o Sabiá, agradecendo eles pelo pedido meu também, que tivemos lá junto, lá o seu prefeito, alguns demais, da Camargo também. Inclusive até o Juninho do Leonel, que esteve junto com nós lá no trevo lá. Então a gente tem que declarar o nome de alguns que esteve junto, né? Isso é muito bom, faz parte. E eu vou agradecer, gente, a presença de todos vocês. Vou encerrar por aqui com as minhas palavras. O que eu disse aqui, vocês podem acreditar que é tudo certo. O que eu disse, eu não volto atrás mesmo, igual eu já disse. E vou encerrar agradecendo a presença de todos. Que Deus ilumine o caminho de todos nós. Vocês, ouvintes da rádio, está aqui o meu boa tarde. E eu quero agradecer também a dona Sueli pelo convite. Muito obrigado mesmo de coração. E meu boa noite.
Vereador Evandro. Vereador Ivan, passa a palavra. Vereador Rodrigo. Ausente, passa a palavra também. Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes. Senhor presidente, eu vou começar a iniciar na palavra que eu falei com o senhor lá dentro, acho que o senhor esqueceu. Eu quero recordar um minuto de silêncio da família do senhor Tchuca lá, que Deus conforta o coração deles. Eu vou dar um minuto de silêncio da minha fala. Senhor presidente, a minha fala vai ser assim, senhor presidente. Eu entrei nessa política, senhor presidente, não é para brincadeira. Eu entrei foi para brigar com você, meu pai e minha mãe. Enquanto tiver erro aqui dentro de Jaci, eu vou ter em cima. Senhor presidente, a minha voz, quando eu chego na Câmara aqui, ninguém compra meu voto, ninguém decide meu voto. Inclusive, várias ligações para mim, senhor presidente. Não adianta eu virar as costas amanhã e eu falar assim, ele, senhor presidente. Meu voto aqui, vereador não decide. Quem viu o erro é eu, senhor presidente. E vai ficar um alerta aí, ó. se não fazer as coisas que eu quero. O dia quando eu entreguei, senhor presidente, aí eu falei, nós não vamos pedir, nós vamos fazer. Fazer merda nenhuma. Aqui é a cidade onde pede tudo e não faz nada. Voltando no acidente lá, senhor presidente, o acidente lá. É uma pouca vergonha, senhor presidente. Todo mundo está cansado de... Ali não tem aqui vereador me olhando e falar assim, ah, por aí pediu para arrumar a ponte, capivari. Pô, aqui comigo não existe campanha não, filho. Aqui lá está uma pouca vergonha. Eu, senhor presidente, eu... Se eles não tomar a providência dessa ponte capivari, senhor presidente, apesar que eu sou um vereador só, se continuar esse erro aí, senhor presidente, nós vamos travar com a ponte Macaio com um ano escolar.
Vou contar comigo, vereador.
Aqui não vai existir campanha comigo, não, senhor presidente. Não vai. Ali já aconteceu vários acidentes, motoqueiro. Principalmente o ex-candidato a prefeito, ele caiu com a moto lá dentro, não vou citar nome, porque aqui é ruim, entendeu, senhor presidente? Será que você conseguir? Já aconteceu uma fatalidade, senhor presidente. Uma. Aqueles moirãozinhos beirados da represa lá, cadê? Se não é competência do prefeito, ele avisa de sendo consórcio lá para a vila. Em Gozinho, senhor presidente, que a ponte de Capivari está uma pouca vergonha. Não tem proteção de mão, não tem nada. Prega ali do condomínio. E não adianta falar com outra cidade, não. Quem mais usa aquela ponte lá, senhor presidente, é a população de Jaci, ônibus escolar. Se eles não tomar a providência, eu estou falando, senhor presidente. Eu vou procurar um órgão competente para fazer essa parte aí, porque tocou em parte criança, senhor presidente, eles têm que pensar muito sério, porque eu não vou ficar pedindo aqui. Eles estão pedindo, não faz nada. A cidade pede tudo, não faz nada mesmo, senhor presidente. Eu não vou ter medo da palavra mesmo, não. Senhor presidente, outra pouca vergonha, senhor presidente. Deus, quando entrou aqui, ah, vai aumentar o cemitério, pedir espaço, cadê? Só está ficando em papel. Senhor presidente, uma pouca vergonha, cheguei lá que é quase 7 horas da noite, um enterro lá, senhor presidente. Ô, iluminação ali está fácil, só põe as luzes ali, ó. A coisa mais simples que tem é se pegar e arrumar. Não tem uma luva, não tem, cadê a proteção que eu estou pedindo? Deus, quando? Ah, senhor presidente, aqui, ó. E vou deixar um alerta aí. Esses vão da São Cristóvão, né? Estou esperando o Tadeu aí para ver, porque emprego aqui não tem. Olha pouca vergonha, sou ontem só caro, mais nada. Remete? Já não tem. Serviço já não tem. Aí acontece, senhor presidente. Sete vereador. Eu, senhor presidente, enquanto eu estiver aqui, senhor presidente, eu não vou aceitar suplente nenhum votar para mim. O vereador é eu. Eu brigo em qualquer posição. Não vou dar minha brecha para ninguém, senhor presidente. Porque aqui o voto meu é sincero. Sobre esse plano de diretor aí, eu não estou de cabeça de vereador nenhum. Essa emenda aí, o meu voto vai ser contra ele também. Ninguém muda ele. Senhor presidente, aí vai ficar aí sobre essa banda de música aí. Eu acho que quando eles convidam aí, senhor presidente, havia de lembrar de vereador. Chamar fica fácil, né? Aí o que acontece? Só que tem que, quando chega muita gente ali, aí chama o prefeito de outra cidade para representar em Jaci. Prefeito de Tumirim, de Bituruna. É por isso que o vereador fica revoltado, porque pede, não faz nada. Aí, senhor presidente, por hoje é só, porque eu estou cansado hoje. É uma boa noite a todos os da Câmara. Uma boa tarde, não sei que horário, aos ouvintes da rádio.
Vereador, não vai não. Permite um pouquinho, Vossa Excelência, permite. Só relembrando aqui, já que você deixou uma brechinha no tempinho, gostaria de agradecer o prefeito pela nominação lá no bairro do Jardim Planalto, perto da casa do Paulo Dentista, que é um sonho antigo do morador ali, do Cristiano. Então, é um pedido do vereador de Gerando há tempos atrás, oficializado, tem tudo guardado aqui. E também, em breve, estaremos colocando poste lá no bairro Novo Horizonte e também no bairro da Serra, ali no antigo
campo de futebol ali, tem um lugar perto da caixa d'água também que falta um poste de iluminação. Então esses pedidos aí, segundo o prefeito, também já está em breve, deve ser esse mês mesmo, nós estaremos colocando mais esses postes de iluminação lá. Só isso, vereador, obrigado.
Sou presidente, sou vice-presidente, sobre o bairro Novo Horizonte, seus 70 dias, estou cumprindo já, né? Será que vai relembrar de nós lá?
Vamos ver, né, vereador, se dessa vez lembra, mas vamos pensar positivo que sim, né? Que não estão marcando, falta pouco, viu? 70 dias.
Me permite, eu ia até dizer isso aí, o teu esquecimento. Então eu te agradeço pela oportunidade que está me dando para me falar sobre isso. É, falar aí que tive oportunidade de fazer as casinhas para o pessoal na gestão passada. Eu sei que foi doado um terreno ali perto da Coab, porque tem muita gente que gastou com material, ferragens, cadê as casas prontas? Tomou foi um grande prejuízo lá. Agora falar que deu casinha, ele fez isso, fez aquilo, ô gente, vamos tampinho isso. Agora eu acho que o povo deveria jogar isso aí na lei para ver se um recado pelo menos o prejuízo que eles teve lá. Que não tem casa, não tem nada. Tiraram o bolso para construir. Tem gente que está com a casa no ponto de laje, foi proibido pelo promotor e nada feito. Acho que tem gente que pelo menos devolver esse dinheiro para ele, pelo menos, coitado, porque suou para ganhar esse dinheiro, gastou ali naquele material ali. Acho que isso aí tem que ser olhado isso aí. Muito obrigado.
Sabiá, também tem uma reclamação sobre um terreno que foi doado lá, entendeu? Eles colocaram o moirão lá e acho que eles levaram para o campo ali. Eu vou dar uma investigada para ver o que está acontecendo com esse moirão para entregar para o rapaz lá. Ó. O rapaz tem nota e tudo esse moirão de concreto lá. Aí eu tenho que tomar a providência depois e entrar em detalhes com ele para ver qual providência vai tomar sobre isso. O moirão ele tirou, comprou do próprio bolso dele, foi lá. E nessa gestação, esse moirão saiu de lá. Senhor presidente, por hoje é só. É uma boa noite a todos todos os presidentes da Câmara. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite às pessoas presentes, né? E boa tarde, ouvintes. Hoje eu vou ser muito breve, até por questões, eu cheguei de viagem, né? E viajei mais ou menos em torno de quase às 9 horas, peguei uma greve de caminhoneiro na estrada, não foi fácil. Às vezes a gente, por si próprio, por isso mesmo a gente cansa, a gente fica realmente cansado, um pouco cansado. Tá? Eu vou só pedir desculpa a duas pessoas aqui, na realidade é o Gabriel, porque ele falou comigo lá fora, referente à questão da nota de falecimento. Gabriel, eu vou, quando a gente agora né, fizer a nossa oração final, né, houve um minuto de silêncio, para a gente, de alguma forma, a gente falar sobre o seu Tchuca, né? A questão do seu Tchuca realmente veio a falecer. Tá? A questão aqui, às vezes, a gente, eu vou pedir desculpa também ao vereador Wanda ali, às vezes a gente, por questões, sabe, de leitura, questões, às vezes, de talvez de intimidade, a gente acaba encurtando os nomes das pessoas. Eu agora mesmo chamei o Cipriano de Sabiá. Né? Eu já tive a infelicidade de chamar o Sebastião de Curi, porque ele tem o apelido, mas não é a questão de a gente achar que a gente está, de alguma forma, desprezando as pessoas. A gente, às vezes, é pelo tratamento que a gente faz. Eu peço desculpa ao Evandro, porque eu chamo ele de Evandro, mas foi questão simplesmente de, sabe, de talvez, hoje talvez eu esteja até muito cansado referente a tudo isso aí. Mas, não, de alguma forma, Evandro, eu não estou aqui, de alguma forma,
encurtando seu nome ou de alguma forma desprezando você perante ao plenário. Eu acho que você tem que ser, de alguma forma, chamado pelo nome que é. Eu só peço desculpa aí, eu só peço desculpa a você. Estou falando, né, para todas as pessoas ouvirem, né, de alguma forma. A gente, com certeza, né, foi até hoje, nós estávamos conversando aqui, o vereador Leandro falou uma coisa correta, né? Eu gostaria de chamar de excelência, porque as pessoas se tratam assim nas câmaras, né? Você vai na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, sua excelência, sou o vereador Sebastião, sua excelência, sou o vereador Rogério, sua excelência, sou o vereador Rodrigo, e assim sucessivamente. Eu acho que às vezes a gente curta isso, né? Mas porque talvez a gente tenha uma certa afinidade com as pessoas aqui. Peço perdão ao vereador Evandro, né? E o vereador Gabriel, pelo esquecimento aí da questão do falecimento. Eu vou colocar agora em votação as proposições, né? Tem as proposições, né, aqui, são exatamente o 38, o 39, do 38 é do vereador Evandro, que requer informação do serviço prestado pelo CISLAV, tá? Sr. Sebastião, o senhor, a favor ou contra?
A favor, presidente.
Sr. Rogério.
A favor, presidente.
Sr. Rodrigo.
A favor.
Sr. Leandro.
A favor.
Sr. Cipriano.
A favor, presidente.
Sr. Márcio.
A favor, presidente.
Sr. Gabriel.
Só a favor, presidente.
Evandro.
A favor.
Está aprovada. Tá? O requerimento número 39, vereador Sebastião, requer cópia da lei complementar. Eu, sou o vereador Rogério.
A favor, presidente.
Sr. Rodrigo.
A favor.
Sr. Leandro.
A favor, presidente.
Sr. Cipriano.
A favor, presidente.
Sr. Márcio.
A favor, presidente.
Sr. Evandro.
A favor.
Sr. Gabriel.
A favor, presidente.
Sr. Sebastião.
A favor,
presidente. Foi aprovado o requerimento. Número 40, o vereador Luiz Rogério, requer estado de processo licitatório. Sr. vereador Sebastião.
A favor, presidente.
Sr. Rodrigo.
A favor.
Sr. Leandro.
A favor.
Sr. Cipriano.
A favor, senhor presidente.
Sr. Márcio.
A favor, presidente.
Sr. Evandro.
A favor.
Sr. Gabriel.
Sr. favor, presidente.
Sr. Rogério.
A favor, presidente.
Aprovado. O requerimento número 41 do vereador Luiz Rogério requer informação sobre a carga horária dos servidores. Acho que é o senhor Sebastião, por favor.
A favor, presidente.
Sr. Rodrigo.
A favor.
Sr. Leandro.
A favor.
Sr. Cipriano.
A favor, presidente.
Sr. Márcio.
A favor, presidente.
Sr. Evandro.
A favor.
Sr. Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Sr. Rogério.
A favor, presidente.
Aprovado todos os requerimentos. Tá certo? Vamos para projeto de lei. Dispõe 01/18. Dispõe sobre a diretriz de elaboração da lei orçamentária 2019 e da outra previdência. Está nas comissões permanentes. O 03/18 altera a redação do artigo 3 e 4/12 da lei municipal 1225/14, que dispõe sobre o programa de formação da patrulha ambiental Mirim, Paramirim e da outra previdência, está na comissão permanente. O 08/18 altera a redação do artigo 5 da lei municipal 1078/11, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente da outra previdência, está em comissões permanentes. O projeto da lei complementar, eu vou fazer uma pergunta. Está em vista, então? Está em vista. Continua em vista, porque vence a vista amanhã, tá certo? Que altera o inciso 7º do artigo 42, artigo 46 da Lei Complementar Municipal 758/2003, plano diretor, tá certo? Tem uma subemenda agora tem a emenda, né? Tornou-se emenda, tá? Como o vereador Leandro tirou a emenda dele, então a subemenda do vereador Sebastião torna-se emenda, né? Agora está uma emenda, ok, Sebastião? E 03/18 concede a revisão geral da remuneração das comissões públicas, dos servidores públicos municipais e das outras previdências, redação alterada pelo Executivo. Só que tem que todos assinaram a comissão,
todas do servidor, sim.
Sim, né? Então,
a urgência nela aí também.
Tem a urgência. Então, eu vou colocar a urgência do Márcio para a votação, tá certo? E depois coloco exatamente a revisão geral da remuneração dos servidores em votação também. Vou começar pelo vereador Sebastião.
sobre a urgência.
Favor, presidente.
Sr. Rogério.
Favor, presidente.
Sr. Rodrigo.
Favor.
Sr. Leandro.
Vamos ter.
Sr. Cipriano.
A favor, presidente. A favor, presidente.
Sr. Ivano.
A favor.
Sr. Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Aprovada a urgência do projeto 0318. Agora vamos ao projeto em si. Conselho de Revisão Geral da Remuneração dos Servidores Públicos Municipais. Sou vereador Sebastião.
A favor, presidente.
Sou Rogério.
A favor, presidente.
Sou Rodrigo.
A favor.
Sou Leandro.
Sou contra, eu queria justificar meu voto. Eu acho que 1% ao servidor não refresca nada. Eles mereciam muito mais. Não por isso eu sou contra a 1%. Se fosse uma porcentagem maior, eu estaria votando a favor.
Tá certo. O vereador Cipriano.
Favor, presidente.
Sr. Márcio.
Eu queria justificar meu voto também, eu sou a favor, mas seria a favor de bem maior, mas mesmo assim sou a favor, porque senão não vai piorar mais a situação. Tá.
Sr. Ivano.
Sr.
Gabriel.
Fazer o quê? Eu sou a favor, né?
Aprovado o Conselho de Revisão Geral da Remuneração dos Servidores, tá certo? Projeto de lei complementar 0418 concede reajuste no subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, está nas comissões. Ok? Vamos ao trabalho para ser suspenso para a lavatura da água.